Sudoeste agora. Oferecimento Fel Construtora, Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Hospital SAMU, Roda Leve Renault, a escolha certa. Bradesco, com você sempre. Teiu, qualidade que atravessa gerações e facilita sua vida. E Labo, desde 1950, movido a confiança.
12 horas e 43 minutos, como nós anunciamos anteriormente, vamos discutir aqui com o secretário Cairan Rocha o detalhamento do decreto de toque de recolher do governador Rui Costa aqui em Conquista. Boa tarde, secretário. Boa tarde, secretário Cairan Rocha.
Boa tarde a todos os ministérios. Prazer estar com vocês.
Prazer é todo nosso. Como é que a prefeitura vai fazer o enfrentamento a essa questão do toque de recolher em Conquista, secretário?
Bom, ontem nós tivemos uma reunião no início da manhã com a prefeita em exercício e à tarde com o Comitê de Representação Civil Institucional, onde a gente tem representantes dos diversos setores econômicos do município, né, e Ministério Público, OAB de Vitória da Conquista, Polícia Militar, entre outros. Foi decidido pela prefeitura acolher, né, esse decreto estadual, que institui o toque de recolher, iniciando amanhã, sexta-feira, até a próxima semana, por entender que é um momento de preocupação e talvez de descontrole no estado da Bahia. A gente visualizou e analisando os dados, a gente tem uma ocupação de 100%, principalmente nos grandes hospitais do sul e extremo sul do estado, o que poderia causar, né, o que pode inclusive causar uma transferência de pacientes para os leitos de Vitória da Conquista, que hoje não estão em sua ocupação máxima. Então, diante disso, decidimos aderir a esse decreto estadual. Obviamente, né, o nosso setor de bioestatística, que vem acompanhando os números, e isso foi colocado muito claramente ontem para os representantes, principalmente dos bares e restaurantes, né, que serão mais diretamente atingidos por esse decreto. O nosso núcleo de bioestatística vai analisar para entender também qual a efetividade desse toque de recolher implementado pelo governo do estado. Então, nós iremos analisar esses dados a cada 3 dias durante essa semana, né, na expectativa de que a gente possa conseguir, né, entender a efetividade disso aí.
Perfeito. A circulação, por exemplo, secretário, dos táxis oficiais, chamados oficiais, e os aplicativos, eles terão a sua atividade absolutamente liberada, ou como é que fica? Secretário Cairan.
Alô, secretário? Caiu a ligação, Bé? Vamos refazer a ligação aqui com o secretário?
Tivemos um problema de ordem técnica, estamos tentando refazer o contato com o secretário Cairan. 12h45.
É isso aí, olha, o Instituto de Educação Maria Salomé está pronto para começar o ano letivo no formato que as autoridades definirem. Dentre as atitudes tomadas estão realização de treinamento com todos os colaboradores quanto às normas e procedimentos, reorganização das salas e demais espaços para que o distanciamento obrigatório entre alunos seja possível, sinalização dos ambientes conforme a legislação e compra de uma quantidade significativa de materiais de higienização, tais como álcool em gel, máscaras para uso da equipe do IEMAS. O IEMAS reitera o compromisso com a educação de qualidade e salienta que lugar de criança é na escola. Matrículas abertas. Ligue 3421-9300. 3421-9300. Siga também o IEMAS nas redes sociais.
Está refeito o contato. Eu perguntava ao senhor, secretário, como é que fica a atividade dos chamados táxis oficiais e os táxis por aplicativo? Vão ter a sua operação normal?
Primeiro, pedir desculpa pela queda aí no sinal do telefone. Olha, a operação vai ser normal, inclusive do transporte público municipal. É porque a gente entende, existe uma medida a partir das 22 horas que restringe a circulação de pessoas, mas a gente sabe que tanto os táxis, né, quanto os motoristas por aplicativo fazem o transporte também dos trabalhadores dos serviços essenciais, também dos serviços de saúde, que estarão funcionando e poderão funcionar após as 22 horas. Então, por parte da Prefeitura Municipal, e creio também que isso não vai acontecer por parte da Polícia Militar, falo creio, porque ontem nós questionamos o comando da Polícia Militar local sobre como eles iriam, né, trabalhar e como seria essa fiscalização do trânsito dessas pessoas. O representante na reunião nos informou que haverá uma reunião amanhã às 10 horas da manhã, com o Comando Geral da Polícia Militar da Bahia, onde instruções mais específicas serão transmitidas a eles e eles trarão isso às autoridades municipais. Mas nós, Prefeitura, estamos mantendo o transporte público funcionando normalmente e também não iremos impedir a circulação dos motoristas de aplicativo ou dos motoristas de táxi no município.
Perfeito. Secretário, tem determinadas pessoas que por ordem, que por conta da questão dos horários de assumir o trabalho, tem que sair de casa por torno, em torno de 3, 3:30, 4 horas da manhã. Como é que essas pessoas deverão proceder, secretário?
Olha, o próprio decreto prevê, né, algumas exceções, inclusive a exceção dessas pessoas que estejam em trânsito para ocupar seus postos de trabalho. A gente sabe que, assim como existem pessoas que precisam sair antes das 5 da manhã para assumir seus postos de trabalho, existem pessoas que o trânsito entre o trabalho, ainda que esse estabelecimento não é feche antes das 22 horas, não consegue chegar até sua residência antes das 22. Então, o que nós entendemos da leitura do decreto e em diálogo com as autoridades é justamente que esse trânsito, e caso essa pessoa seja abordada dentro de um transporte público, dentro de um táxi ou até com seu próprio veículo, ela justificando, né, aqui está em trânsito em retorno do seu local de trabalho ou indo ao seu local de trabalho, esse trânsito, essa circulação, ela é legalmente permitida nesse período do toque de recolher.
Perfeito. Imaginemos que o decreto, o toque de recolher, ele prevê 7 dias de recolhimento. Imaginemos que após os 7 dias, auferidos resultados, não há, na verdade, nenhum produto positivo do toque de recolher em 7 dias. Se o governo prorrogar mais 7 dias, como é que fica o entendimento da administração pública municipal de Conquista?
Olha só, Humberto, nós aqui em Vitória da Conquista, e eu acho que isso trouxe segurança jurídica a todas as nossas decisões, inclusive quando as nossas decisões foram de encontro ao entendimento do próprio Ministério Público e até mesmo do governo do Estado, nós estávamos sempre baseados nos dados, né, científicos e na estatística da evolução e do controle da pandemia em nosso município. Como nós garantimos ontem a todos os representantes em reunião e já está acordado com o núcleo de saúde, nós iremos fazer o acompanhamento desses 7 dias para entender o que isso trouxe de efetivamente, né, controle para a pandemia no nosso município. Obviamente, né, se no final desses 7 dias, após a gente verificar os números e entender, se for o caso de entender que não houve nenhum resultado, né, que demonstre um controle da pandemia em nosso município, aí a prefeitura vai sentar, junto com a prefeita em exercício, a Secretaria de Saúde, para que a gente possa, inclusive, questionar a Secretaria de Saúde do Estado sobre a efetividade dessa medida, né? Porque não é só por prejudicar ou não o setor econômico, mas é pensando também na efetividade da medida. Se a intenção, como disse o governador do Estado, é de que se controle o ritmo de transmissão e, consequentemente, se diminua a taxa de ocupação de leitos nos municípios da Bahia. Se isso não acontecer com o toque de recolher, talvez a gente precisa rever qual medida que deva ser tomada, porque essa realmente pode ser que não tenha efetividade que é esperada, né?
O senhor vinha participando, aliás, acredito até que se continue a participar, no processo de discussão com relação à provável reabertura das aulas aqui no município de Conquista. Essa discussão foi interrompida em razão do toque de recolher, ou o senhor continua construindo essa discussão para efetivamente ter uma posição lá na frente?
Não, muito pelo contrário. Na verdade, eu acho que se havia um cenário de descontrole no Estado, e isso poderia vir prejudicar a Vitória da Conquista, como eu disse, pela transferência de pacientes para o município, esse toque de recolher agora, né, que o governo do Estado defende como uma medida efetiva para diminuir essa taxa de ocupação, só nos dá mais ânimo, né, da possibilidade de um retorno ainda mais rápido para as aulas presenciais. O diálogo, ele continua, né, tanto com a Secretaria de Saúde, tanto com a Secretaria de Educação, né, e a rede pública do município, como com a Associação das Escolas Particulares. A gente tem um cronograma montado, né, para iniciar essas aulas a partir do mês de março. O protocolo está sendo finalizado, inclusive para ser discutido com o Ministério Público, com a VESB, com a rede municipal e com a sociedade em geral, para que ele aprovado a gente coloque em prática. Eu creio muito na possibilidade de retorno dessas aulas presenciais o mais breve possível. o que pode nos ir não é toque de recolher, mas sim um descontrole nos números dentro do nosso município. Subida do ritmo de transmissão ou uma ocupação acima aí dos 90%, chegando aos 100%. Mas eu creio que se essa medida ela traz uma efetividade, ela amplia ainda mais as chances, né, dessas aulas presenciais retornarem agora no mês de março.
E como é que estão os números de conquista? Nós demos aqui um boletim, mas de repente o senhor tem algo mais, eu diria, mais fresco, né? Mais recente. É.
Olha só, Humberto, a gente fechou o nosso boletim ontem com a taxa abaixo de 90% de ocupação dos leitos de UTI. Como já vem desde o início da pandemia, e graças a Deus sempre foi muito menor a taxa de ocupação por município de Vitória da Conquista, mas a gente sabe que a nossa rede, né, de saúde, ela não tá para atender só Conquista, e sim a macro-região, e numa situação de emergência, o Estado. Em relação ao ritmo de transmissão, que paralelo à taxa de ocupação é o número que nós monitoramos diariamente, semanalmente, o ritmo de transmissão de Vitória da Conquista chegou a aumentar no mês de janeiro, um pouco agora no início do mês de fevereiro, e a gente já verificou da semana passada para essa uma tendência à redução. Então a gente chegou até a atingir um pico de 1,8 e a gente espera fechar essa semana abaixo de 1. Né? Então o ritmo de transmissão em Vitória da Conquista tem diminuído, a situação de transmissão dentro do município ela está sob controle, comparado inclusive a outros municípios semelhantes. Né? Obviamente que a gente tem que estar o tempo todo atento, existe a possibilidade de novas variantes do vírus chegando aí no estado da Bahia e consequentemente a Vitória da Conquista, mas hoje a situação da pandemia em Vitória da Conquista não é uma situação de descontrole, tanto que nós colocamos muito claramente ontem que essa atitude, né, de aderir ao decreto estadual, ela é muito mais por entender uma situação de possível colapso a nível estadual do que dentro do município de Vitória da Conquista. Como a gente sabe que lotando os leitos de UTI dos outros municípios do estado, os leitos de Vitória da Conquista vagos serão preenchidos por esses munícipes, né, de outros locais, a gente se solidarizou, é uma medida temporária por 7 dias, a gente espera que traga a efetividade esperada e a gente, após esses 7 dias, possa retornar os protocolos municipais. Então, a situação em Vitória da Conquista é sim de controle da pandemia nesse momento.
O senhor vai usar um contingente próprio para fiscalização ou isso vai ficar a cargo exclusivamente das forças policiais?
Olha só, nós estamos aguardando, né, a estratégia montada pela Polícia Militar, que vai ser definida nessa reunião amanhã do Comando Geral, mas nos colocamos na figura de apoiadores da ação da Polícia Militar. Até porque, por exemplo, né, o poder de prisão de um munícipe que esteja circulando ou que esteja, né, sem uma necessidade após as 22 horas, é um poder exclusivo da polícia. A gente ainda, né, antes desse diálogo mais direto com a Polícia Militar, entende que a gente tem algumas limitações de atuação. Como, por exemplo, no caso de um estabelecimento que venha descumprir, né, o horário de funcionamento, esteja funcionando após as 22 horas, e este seja interditado pela Polícia Militar, aí nós, como Prefeitura Municipal, podemos suspender ou caçar o alvará desse estabelecimento. Mas esse fazer cumprir, principalmente no sentido de impedir a circulação dos munícipes, ele vai ser feito pela Polícia Militar com o apoio, né, da equipe da Prefeitura, a equipe da Guarda, a equipe de posturas e a equipe de vigilância sanitária.
Secretário Carlão Rocha, um abraço para o senhor, muito obrigado por sua participação aqui no Sudoeste Agora.
Agradeço mais uma vez o espaço do Sudoeste, estão ouvindo no município. E Humberto, um abraço para você. Senti falta aí de aparecer mais vezes, quando precisar da gente, estou à disposição. Um abraço.
Perfeito, um abraço para o senhor, muito obrigado. 12h56.
É isso aí, Humberto, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o esporte.
Na Clube FM, Sudoeste Agora. Clube FM.